existem diversos motivos que nos levam a comer, e o mais comum deles é por necessidade biológica. Mas também comemos por prazer, desejo e recompensa, por lembranças e memórias, por questões culturais, sociais e por tradições, por estímulos como sentir o cheiro, ver o alimento, lembrar e imaginar, e por o acesso e disponibilidade dos alimentos. A comida é carregada de simbolismos e significados afetivos. E essa conexão entre a comida e as emoções é muito forte. Preparar comida para alguém é uma demonstração de amor e carinho. O receber comida nos faz sentir-se amados. Ou dar e receber comida também é relacionado a rituais e celebrações, como no Dia dos Namorados, na Páscoa e no Natal. Às vezes comemos por comemorar alguma data especial, porque estamos felizes, ou também porque estamos tristes e cansados. E tudo bem, não é errado comer em resposta das emoções. Não é errado comer aquele bolo de fubá que lembra sua avó. Não é errado comer aquele doce que tem gostinho de infância. Aquele risoto que sua mãe faz com tanto amor pra você. Ou aquele brigadeiro em um dia muito estressante. O problema é quando isso gera um comer transtornado e uma falta de controle. O problema é sempre recorrer à comida para tentar abafar as emoções sentidas, para tapar buracos emocionais ou para lidar com problemas que não têm relação alguma com a comida. E sabe uma das coisas mais legais e importantes disso tudo? É você entender e diferenciar o seu tipo de fome, para você entender o motivo do qual te levou a comer. Por que eu estou comendo esse doce? O que me levou a comer isso? Se faça essas perguntas para você buscar autoconhecimento e entendimento. Fome fisiológica é muito diferente de uma fome emocional. A fome por necessidade biológica é regulada pelo sistema homeostático, sistema este que age na regulação da ingestão alimentar. Nessa fome biológica, nosso corpo percebe que necessita de alimento para manter suas atividades e então apresenta sintomas físicos, tais como vazio no estômago, estômago roncando, enjoo, mau humor, estresse, baixa concentração, pensamentos sobre comida, aumento da salivação, inquietação, dor de cabeça, tontura, fraqueza e até tremores. Esse tipo de fome aumenta gradativamente, e então os sintomas vão ficando cada vez mais aparentes. Já a fome associada ao comer emocional é uma fome em busca de prazer e relaxamento, que pode surgir por algum sentimento ou emoção que ativa o sistema de recompensa. E é uma sensação de come um alimento, depois come outro em busca de prazer e, na verdade, nada acaba satisfazendo. É uma falta de preenchimento, uma sensação de vazio. E talvez esse comer emocional venha ainda cheio de culpa e arrependimento. Na verdade, essa fome emocional ativa um circuito de recompensa que é capaz de aumentar neurônios que sinalizam a fome e bloquear os neurônios que sinalizam a saciedade. Portanto, quando o alimento é altamente palatável, o estímulo para comer é mantido e a ingestão passa a ser mediada por necessidades hedônicas, a necessidade de prazer e recompensa, ao invés de necessidades biológicas. Esse tipo de fome emocional não é para preencher o vazio do estômago, mas sim para preencher o mal-estar emocional, um desconforto emocional. É uma fome que vem do nada e talvez você pode até estar de estômago cheio. Algumas pessoas não conseguem diferenciar a sensação de fome de outras sensações corporais, e isso pode começar desde a infância, quando, por exemplo, os pais te oferecem comida como expressão de amor, premiação, como castigo ou para não sentir algo negativo. Por exemplo, um dia você estava triste e alguém te deu um chocolate para você não sentir a tristeza. Um dia você caiu e ralou o joelho e alguém te deu uma bolacha para você esquecer da dor. Um dia você estava sem fome e alguém te obrigou a comer tudo para só depois poder ir brincar. A comida é muitas vezes usada para reduzir ou cessar emoções negativas e prolongar as positivas. Muitas vezes acabamos comendo como forma de não pensar no problema raiz, que é um pensamento e um sentimento ou emoção, e então desviar nossa atenção para a comida, por meio de uma sensação de estufamento, de prazer ou de culpa em comer. Literalmente come para não sentir a realidade. Exemplo, quando lembro que briguei com meu namorado, vem um sentimento de raiva e acabo devorando uma barra de chocolate. E então, para não sentir a raiva, desvio a atenção para o chocolate, que gera um estufamento, ou um prazer imediato, ou culpa em comer, aliviando momentaneamente a raiva. Pois agora não estou mais com raiva, agora estou estufada, com prazer, ou culpada e arrependida por ter comido. Ou seja, agora tem um outro problema e momentaneamente o desconforto emocional passou. Mas você entende que depois os sentimentos que você não queria entrar em contato acabam retornando e até com uma maior intensidade? Esse uso de alimentos para suportar os problemas emocionais leva a uma associação. Tem um problema, recorra à comida para aliviar o problema imediatamente. E quem aprende a comer por essas razões é motivado a comer toda vez que experimentá-las, independente de estar com fome real ou não. Pois nosso cérebro criou conexões neurais para isso e grava esse caminho, levando a uma automatização. Mas saiba que os sentimentos são transitórios e acontecerão durante toda a vida. Gente, nada dura para sempre. A vida não é baseada apenas em felicidade e nem sempre está tudo bem. Nós precisamos nos permitir sentir nossas emoções e lidar com elas de uma forma diferente. Devemos conhecer a emoção, nomeá-la, senti-la, deixar fluir e lidar com ela. A comida não conserta e nem resolve os problemas emocionais. Pode apenas distrair, anestesiar ou mudar o foco, mas posteriormente pode piorar ainda mais a situação. Tá, não podemos negar, comer é prazer. Mas muitas pessoas têm medo de sentir esse prazer. Isso vem muito da ideia de que um estilo de vida saudável não pode ser prazeroso. E uma alimentação prazerosa é vista como não saudável, como algo que engorda, que é proibido. Come-se alimentos permitidos, mesmo sem prazer, porque são considerados mais saudáveis, e assim, comer não satisfaz. A quantidade de alimento liberado pode ser aumentada e mesmo assim permanecer a sensação de vazio e insatisfação. Come-se pelo que deve ser comido, e não pelo desejo, pela fome e até a saciedade chegar. É como se comesse 3 maçãs para suprir a vontade real de 1 chocolate. E aí come-se alimentos vistos como proibidos, com medo e angústia, como se fosse errado. É como se dentro de uma dieta considerada saudável, sentimos apenas prazer e só temos prazer comendo alimentos fora dessa dieta. E quando come e sente culpa, faz mudarmos nosso comportamento na tentativa de fazer diferente para não sentir mais esse sentimento negativo. Mas também pode levar a sentimento de impotência e perda de controle, afetando a autoestima, saúde e o controle de peso corporal. Entende que assim só vai te levar a uma relação não saudável com a comida? Deixar de comer seus alimentos preferidos pode causar uma sensação de privação, pois a ideia de dieta com proibição, sem prazer, pode levar à perda de controle, e só se para de comer quando há um desconforto físico. Come tudo o que vê pela frente, rapidamente, com medo, como se estivesse fazendo algo proibido, e posteriormente pode te colocar em outra situação de restrição. E ainda, toda refeição é considerada a última, procurando uma forma preventiva de prazer para combater uma privação que imagina que irá ocorrer no futuro. Alguns passam a vida escondendo dos familiares e de si mesmo o ato de comer, comendo rapidamente seu prato de prazer proibido. Ou seja, há zero aproveitamento do alimento, não degusta, não saboreia e muitas vezes não tem a percepção de saciedade. Fazer dieta restritiva pode gerar emoções negativas, como estresse, ansiedade, e leva a um ciclo. Restringe, come, se sente mal e restringe novamente. Os sinais básicos da alimentação estão perdidos e o prazer de comer é evitado como se fosse um pecado. Quando você consegue identificar a necessidade, pode-se ir em busca de reais situações para atender a demanda, garantindo que o comer emocional vá aos poucos perdendo seu espaço. A ideia é criar opções alternativas ao invés de ir em busca da comida por razões emocionais. Ou seja, buscar fazer coisas que geram sensação de prazer e bem-estar semelhante ao comer. Coisas que realmente você gosta. É tipo ensinar ao seu cérebro novos caminhos, criando novas conexões neurais. O que você ama fazer? Devem ser coisas simples e acessíveis, como conversar ou ligar para alguém, tomar um banho quente e relaxante, ouvir uma música, meditar, dançar, ver vídeos engraçados ou brincar com um cachorro, arrumar o cabelo, treinar, pintar as unhas. Qualquer situação que gere prazer. Esses pequenos prazeres no seu dia a dia podem reduzir a busca do comer por prazer. Pois agora, quando você entra em contato com a sua emoção, você vai lidar com ela e fazer comportamentos prazerosos. Por exemplo, quando lembro que briguei com meu namorado, vem um sentimento de raiva e antes acabava devorando uma barra de chocolate, agora mando um áudio para uma amiga desabafando. E quando você não conseguir evitar o comer emocional, está tudo bem. Você deve olhar a experiência como um aprendizado e não como uma falha. É muito interessante buscarmos a consciência no ato de comer. O comer consciente envolve o comer em excesso, sem se dar conta, sem aproveitar, talvez por alguns gatilhos ambientais ou emocionais. Por exemplo, aquela caixa de bis que você devora assistindo TV e quando vê já acabou o bis. A maioria das pessoas não sabem o que gosta de comer, o que é fome ou saciedade, e quando a sentem, não presta atenção nos sinais internos e agem no automático. Todos estamos expostos a situações de comer inconsciente, pois muitas das decisões alimentares tomadas diariamente, cerca de 200 por dia, ocorrem de forma automática. Por isso, é importante pensar para comer, pensar para escolher, se reconectar com o seu corpo e identificar os seus gatilhos. Quais são os seus gatilhos? Uma exposição ao alimento? Distração ao comer? Tamanho das porções e dos utensílios? Uma grande variedade? As emoções? Nós precisamos estar atentos e nos conhecer cada vez mais. O comer intuitivo vem com a proposta de manter uma sintonia com a comida, a mente e o corpo. É ligado aos sinais internos do corpo. Come em resposta ao sinal de fome real e para de comer em resposta à saciedade e satisfação. Sim, nós devemos buscar a satisfação com o que gostamos de comer. É comer com atenção plena e sair do comer automático. É acessar seus pensamentos, sentimentos e emoções. O comedor intuitivo se comporta de acordo com seus sinais internos de fome e come o que escolhe comer, sem sentir culpa, sem julgamentos e sem viver um problema ético. Para comer intuitivo, é proposto utilizar duas abordagens. A de comer com atenção plena, criando uma relação de não julgamento ou crítica durante o comer, e a de desenvolver competências alimentares, que estimulam uma relação positiva com o comer e uma sintonia com os sinais internos. Resgatando a conexão com os sinais internos fisiológicos do corpo, pois ao longo da vida somos ensinados a comer de acordo com as regras alimentares externas e vamos nos distanciando da nossa capacidade interna de atender aos sinais da fome e saciedade. A conexão com o sistema interno envolve 3 pilares e 10 princípios. Os 3 pilares são a permissão incondicional para comer, comer para atender a necessidade fisiológica e apoiar seus sinais internos de fome e saciedade para determinar o que, quanto e quando comer. Já os 10 princípios que abrangem esses pilares são: primeiro, rejeitar a mentalidade de dieta e seguir os sinais internos, sem regras, sem julgamentos, com liberdade, aceitação, responsabilidade, satisfação, prazer e confiança. Segundo, honrar a fome, não ter horários padronizados e perceber os sinais da fome fisiológica. Terceiro, fazer as pazes com a comida, com permissão incondicional para comer, e aqui não quer dizer que a pessoa deve comer o que quiser em qualquer momento e sem nenhum critério para fazer suas escolhas, e sim se perguntar, eu realmente quero comer isso? Faz realmente sentido comer isso agora? Considerando o que realmente você gosta de comer. Quarto, desafiar o policial alimentar. Tanto o policial interno, você, e o externo, o outro, que vivem sempre de plantão avaliando se as regras determinadas pela mentalidade de dieta estão ou não sendo cumpridas. Quinto, sentir saciedade, aprender a escutar os sinais internos do corpo de que a fome já foi atendida e entender o que é estar confortavelmente saciado, onde pausas e questionamentos ao longo da refeição são importantes para avaliar essa sensação. Sexto, descobrir o fator de satisfação. A satisfação é prazer que vem da realização do que se espera, que foca em duas questões. Uma é de que alguns alimentos nos deixam satisfeitos por mais tempo, e a outra é que é necessário aprender a encontrar também satisfação por meio da comida, não apenas usá-la para matar a fome e se nutrir. Sétimo, lidar com as emoções sem usar a comida. Oitavo, respeitar seu corpo, o que você sente, pensa e faz pelo seu corpo, buscando a autoaceitação. Nono, exercitar-se, onde o foco do exercício físico deve ser como fonte de bem-estar corporal, como saúde, e não para queimar calorias e nem para usá-lo como forma compensatória ou punitiva. E o último pilar, não menos importante, é honrar a saúde, praticar uma nutrição gentil. A proposta é que as escolhas sejam feitas de forma a honrar a saúde e o paladar, fazendo com que você se sinta bem. Um bem-estar não apenas físico, mas também emocional e social. E você viu que dentro do comer intuitivo temos a abordagem do comer com atenção plena, certo? Na atenção plena, a âncora é comumente a respiração e as sensações corporais. Comer com atenção plena é atenção sem julgamento ou crítica às sensações físicas e emocionais despertadas durante o comer. Envolve todos os sentidos, as cores, texturas, aromas, sabores e até mesmo os sons do comer e beber. Permite que sejamos curiosos e até lúdicos enquanto investigamos nossas respostas à comida e nossos sinais internos da fome e saciedade. Aqueles que comem com atenção plena são não julgadores e estão atentos ao sabor, textura e processo do comer. Eles checam em seus corpos os sentimentos e pensamentos que lhes dizem se estão ou não com fome satisfeitos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se ignoramos algo que estamos vendo, tocando ou comendo, é como se esse algo não existisse. Se comemos distraídos, assistindo TV ou mexendo no celular, por exemplo, não estamos de fato saboreando o que estamos comendo. Nós continuaremos com fome e insatisfeitos. Por isso, é necessário para a prática do comer com atenção plena buscar o não julgamento e mais entendimento. A paciência para o aprendizado. Uma mente de principiante, uma mente curiosa e aberta a mudanças. A confiança em sua intuição sobre o seu corpo e sentimentos. A não resistência. A aceitação do presente e ver as coisas como elas são. E o desapego a pensamentos e sentimentos negativos. Viu só como a nutrição é muito além de cálculos de dieta e calorias? Buscar a ajuda de profissionais capacitados é super importante se você busca melhorar o seu comer emocional. Esse foi o quinto episódio de Nutrição Consciência no programa Realidade 3D. Você pode acompanhar nosso conteúdo no Instagram e nas plataformas de áudio digital, @realidade3d. Um beijo, meus queridos, e nos encontramos no próximo sábado.